CBN Total. Apresentação, Marco Maciarelli.
Muito bem, seguindo aqui nesta segunda hora do CBN Total, edição desta quinta-feira, dia 27 de agosto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do humor. Conduzido pela NOS Pesquisa e Inteligência, em parceria com o Instituto Bem do Estar, o mapeamento Saúde da Mente e Pandemia, realizado em maio deste ano, com 1.515 participantes, investigou o impacto do isolamento social no cotidiano do brasileiro. O levantamento avaliou questões como hábitos e rotinas, sentimentos e reações físicas, alimentação e o impacto na libido de casados e solteiros. Para 49% dos casados ou em união estável, a libido diminuiu. Entre os solteiros, 21% afirmaram que o desejo sexual aumentou. Para falar sobre isso, estamos com a presidente do Instituto Bem do Estar e uma das coordenadoras desta pesquisa, a senhora Isabela Marçal. Como vai? Boa tarde.
Olá, Marco. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem. Você? Tudo jóia. Estamos, parece que agora, dando uma respirada um pouco melhor, apesar da pandemia ainda estar em curso, né? Ainda a gente não tem um medicamento, uma vacina, mas exato, a gente está aos poucos acreditando que a gente possa ter uma vida continuada, né? Mantendo todos os critérios, né? De conduta, de higiene.
Uma nova realidade.
Uma nova realidade. Mas é bom a gente falar um pouquinho sobre essa pesquisa, né? Sobre essa questão do humor nesse período de isolamento também, né?
Sim, primeiramente queria agradecer vocês da CBN, você, Marco, por nos chamar para estar aqui dividindo essa pesquisa com vocês e com todos que estão nos ouvindo. Realmente, a gente, com essa pesquisa, como você falou, mapeou os sentimentos das pessoas, as reações físicas, que é muito importante, né? A gente fala muito pouco sobre os nossos sentimentos. E a gente hoje, no Brasil, é o país que temos mais ansiosos no mundo e somos os quarto em depressão. Então, a gente realmente precisa estar atenta às questões de saúde da mente, né? Então, nós tivemos 53% dos respondentes que estavam com alteração de humor, né? É um momento que é normal a gente ter alteração de humor, né? Com tudo isso que nós falamos, com essa nova realidade, com o medo, com a insegurança, mas fica aqui um alerta, né? Se essas alterações de humor permanecerem por muito tempo, forem mais frequentes, chegarem a ser crises, né, de ansiedade, a gente precisa buscar ajuda, precisa atrás de um atendimento terapêutico. Outro sentimento que estava muito em alta na pesquisa foi o medo. 71% das pessoas dizem que estavam sentindo medo e 70% excessivamente preocupados.
Aí junta tudo, né? Medo do que não é conhecido, né? O medo da questão do emprego, medo da morte, né?
O contágio dos seus familiares, as perdas, né? Não só, a gente perdeu nossa rotina.
Sim.
Totalmente, né? Então a gente vê aqui que 51% das pessoas estão com insônia. Isso é um reflexo de você não ter mais a sua rotina, de muitas vezes você mudar, né, a sua rotina de trabalho. Eu achei interessante porque 60% tem menos de 30 anos. E o que a gente vê muito, e muitos depoimentos da pesquisa também, que no home office as pessoas acabam trabalhando muito mais, né? E esse estado de alerta do medo também gera a insônia, né? E o cansaço. 61% das pessoas falam que estão com falta de energia, com preguiça, com aquele cansaço excessivo. Mas, na contramão disso, 64% dos respondentes disseram que estão mais solidários. Então, eu acho que isso também é um dado muito interessante para a gente falar, né?
Isso é muito importante. É porque, assim, eu faço uma avaliação, não sou especialista, mas a gente sempre... A gente foi criado, né? Não tem como mudar. A perda, ela é muito principalmente quando a gente fala em morte, né, a gente não está preparado, né, nenhum Sim. tipo, né, então isso, com essa questão, acho que da pandemia, esse medo, ele acaba aumentando, porque é uma coisa invisível, né.
Exato, e ela começa a aumentar com o passar do tempo, porque vai chegando um pouco mais próximo de você, né, você começa a ter mais pessoas do seu convívio que tem o contágio, ou até mesmo que possam ter falecido de Covid, né.
É, isso além de outros problemas, né, que a gente está vivendo uma pandemia, mas tem outras doenças também que nos
Sim.
preocupam, né.
E outras inseguranças Sim. também, né? Nós temos uma insegurança econômica e política no Brasil atualmente, né? E tudo isso junto para o brasileiro, eu acho que foi muito significante nesse começo de ano.
É muita pancada, né?
É muita pancada, exatamente. Mas as pessoas estão... um dado que eu achei assim, e feliz, né, que comprovou-se isso, é que as pessoas estão prestando mais atenção em cuidados específicos com a mente.
Uhum.
Ainda são uma porcentagem pequena, 28% praticando meditação, né? Mas é um dado significativo. Quando a gente falava sobre meditação há uns 5 anos atrás, era coisa de monge budista, né? E hoje a gente tem a neurociência junto conosco, nos mostrando que é cientificamente comprovado, né? E que meditar não é ficar 40 minutos sem pensar em nada, né? Meditar é prestar atenção no seu corpo, é estar no presente, né? Eu falo que se a gente conseguir 5 minutos de só prestar atenção na nossa respiração por dia... você já vai ter resultados muito bons em relação à saúde da mente.
O que me chama atenção também nessa pesquisa é se a questão da alteração do humor nesse isolamento, 53%, né? É um número alto, né, dessa alteração de humor, não é mesmo?
É um número alto, é um número que a gente entende como normal, né? Por isso que eu disse com... para você, que são muitas questões aí de insegurança, de medo, fazem com que a gente tenha essa alteração de humor, né? Mas que a gente tem que ficar muito atento com a frequência delas e com a duração dessa alteração de humor. É um grande alerta para a gente. Também temos 51% das pessoas sentindo uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer.
Isso acaba piorando, né?
Acaba
a ansiedade vai aumentando cada vez mais, né? Essa é a preocupação. Agora, esse dado do libido, para 49% dos casados ou em união estável, a libido diminuiu. Já os solteiros estão dizendo que o desejo sexual aumentou, não sei como, né? Já que está todo mundo isolado, né, Isabel?
É uma grande diferença, né? Para os casais, acho que ninguém estava acostumado a passar 24 horas com seu companheiro, né? Nem as famílias, né? A gente teve muitos depoimentos falando sobre dificuldade com os filhos, até no e-book que a gente tem da pesquisa, né? Que é um e-book para as pessoas cuidarem da saúde da mente, a gente coloca algumas dicas para a questão das crianças. Mas na relação afetiva, né? É de se esperar um pouco que esse libido diminua, né? Porque realmente a gente não estava acostumado a ficar 24 horas com uma pessoa, né? A saudade não existe, né? Então fica complicado, foi algo realmente que se comprovou aí com a pesquisa, né? E agora a gente tem também que prestar atenção num dado que foi muito interessante, que 71% estão praticando algum tipo de... se apegaram à fé, à religiosidade.
Isso é importante, né? Se apegar à fé, né? Agora, o solteiro leva a vida mais solta, né? Não tem muita preocupação, pelo que vi aqui, que o desejo sexual aumentou 21%, né? É porque acho que também não tem aquela responsabilidade da família, dos filhos, ter que cuidar, tem que ficar mais próximo, que agora as crianças não estão na escola. Não tem essa responsabilidade que um casal tem, né,
Isabel? E ao contrário, contrário também, isso que eu comentei sobre ficar 24 horas com a pessoa, o solteiro está 24 horas sozinho normalmente.
Sim.
Então, ele vai, com certeza, a vontade dele de estar com uma outra pessoa é maior.
Sim.
Né? Ele não tem alguém que se relacionará afetivamente. Né?
É.
Então eu acho que essa é a grande diferença, é a falta e o excesso.
É.
No caso dos casados, o excesso de estar com a outra pessoa,
né?
E do solteiro, da falta. Eu acho até que é bem explicativo mesmo, né? A pesquisa foi comprovar algo que a gente já até imaginava que pudesse acontecer.
A pesquisa tem assuntos interessantes, dados interessantes. As pessoas que estão nos ouvindo, quiserem ter mais detalhes sobre essa pesquisa, onde que elas podem encontrar?
No nosso site do Instituto Bem do Estar, então é www.bemdoestar.org. Aí logo na capa do site já vai ter onde você clicar para ter acesso à pesquisa e todos os dados. A gente fez um mapeamento público, então você pode baixar esse PDF com todas as análises dessa primeira fase. E o que a gente quer fazer com essa pesquisa é realmente olhar para a saúde da mente durante a pandemia. Então nós estamos agora com uma segunda fase da pesquisa, que está mais relacionada as periferias, as juventudes e as empresas, ao novo ambiente de trabalho, né? A gente já está tentando conseguir alguns dados que nós não tivemos nessa primeira fase, né? E a segunda fase vai ser, a segunda etapa vai ser em novembro, onde nós vamos aí, a nova realidade, a gente já deve até lá, está com menos distanciamento social ainda, né? Já vamos ter voltado, acreditamos mais à economia. E com isso a gente quer entender como é que vai estar a saúde da mente do brasileiro daqui a alguns meses. E em janeiro sai um book, Sociedade de Vidro na Pandemia, que é uma análise propositiva, né, com especialistas analisando essa comparação da primeira etapa com a segunda etapa e colocando como é que a gente pode lidar com isso daqui para frente, nos próximos anos, né, com esse, infelizmente, com isso que a pandemia nos deixou, né, que é agravar as questões da saúde da mente.
Para a gente encerrar, que conselhos, que dicas você poderia, a senhora poderia passar para as pessoas que estão nos ouvindo, para passar ainda esse momento delicado, né? Vamos sorrir mais, vamos rezar mais, vamos orar mais, vamos buscar religiosidade, vamos ser mais confiantes. O que, que a senhora poderia falar para a gente?
Eu acho que a gente precisa agora voltar para si. É um momento da gente se fortalecer, não num olhar egoísta, mas num olhar de autoconhecimento, né? E praticarmos aí muita atenção plena, né? Então, evitar multitarefa, tentar mesmo fazer esses 5 minutinhos no dia, gente, de respiração. Você pode fazer até 5 vezes 1 minuto, né? Então, 5 vezes no dia, respira, só presta atenção na sua respiração profunda, né? Outra coisa, cuidado com o excesso de informação. Escolha 2 ou 3 redes que você realmente confia para se informar. E se informe 1 vez, 2 vezes no dia. Não fica aquela avalanche de informação a todo minuto, que isso também é muito prejudicial. Né? Cerque-se de quem você se ama sempre. Eu sei que é difícil os encontros online muitas vezes, mas abuse dos encontros online com quem você ama, com as conversas, né? Muita tolerância com o outro. Tentar praticar muito a empatia, porque a gente vai precisar um dos outros.
Isabela Marçal, presidente do Instituto do Bem-Estar e uma das coordenadoras da pesquisa, muito obrigado por atender a CBN Campinas, parabéns pelo trabalho, muito legal, vamos dar uma sacudida, vamos levantar a poeira, que a gente está vencendo essa guerra. Obrigado, viu?
Com certeza, obrigada a você, Marco, pela oportunidade, um abraço a todos que estão nos ouvindo.
Outros.